Olá, galera! Olá a todos os ouvintes do podcast da ICNV Cerâmica. Hoje a gente está com um tema muito especial nesse mês das mães. A gente sabe que mãe não tem mês específico, né? Elas são especiais em todos os meses do ano. Mas a juventude quis fazer um podcast dedicado a elas, para homenageá-las e para sanar dúvidas que surgiram no público jovem da nossa igreja. Mas eu creio que também vai abençoar toda a faixa etária da igreja, tá bom? Então, primeiro eu vou começar me apresentando. Eu sou Mariane, eu sou jovem da ICNV Cerâmica, sou líder da mídia e hoje eu tô aqui como entrevistadora junto com a minha colega que vai se apresentar, a Ju. Pode falar aí quem é você.
Oi, gente, eu sou a Júlia, sou membro da ICNV Cerâmica e faço parte da mídia e estamos aqui.
Vai ser um prazer estar junto com a Júlia hoje aqui para entrevistar as nossas convidadas mais do que especiais. Primeira delas, à minha direita, pode se apresentar.
Oi, gente, eu sou Tânia, membro da Igreja de Nova Vida de Cerâmica, e é um prazer imenso estar aqui juntamente, né, com as minhas irmãs num ambiente tão descontraído. Creio que o Espírito Santo irá falar profundamente em nossos corações.
A próxima.
Olá, gente. É aqui quem fala, Elaine. Também sou membro da ICNV Cerâmica, sou mamãe do Enzo, do João Felipe e também estou muito feliz aqui hoje de estar participando, recebi esse convite com muita alegria e espero através da minha maternidade, do meu maternar, passar um pouco das minhas experiências, do que eu tenho aprendido nessa caminhada.
E você, Zela?
Oi, pessoal, meu nome é Gisela. É, eu não sou mãe de ninguém ainda, mas sou esposa do Leonardo, né, que é o líder da juventude. Sou da ICNV Cerâmica desde 2004 e espero poder acrescentar, né, um pouco assim. Tô lisonjeada porque só tem gente fera aqui, então espero acrescentar minimamente, vamos dizer assim.
Com certeza vai acrescentar, Zela. A gente pensou com muito carinho em cada uma de vocês, porque a gente quer abranger diversos aspectos aqui da maternidade, desde quem ainda não é mãe, cremos que um dia será, até quem já tem mais experiência aí para nos contar a respeito desse assunto. Então vamos conversar, começar aqui, porque tem bastante perguntas que nos mandaram e eu acho que vai dar pano para manga. A gente vai direcionar as perguntas para uma de vocês, mas depois que uma dessas responder, as outras podem acrescentar, tá bom? Vai ser super bem-vinda no nosso bate-papo. Qualquer dúvida também pode interromper, então vamos começar. Primeira pergunta, eu queria encaminhar para Tânia. Tânia, essa função ser mãe, a Bíblia fala a respeito da maternidade? O que, que você acha que é mãe à luz da Escritura?
Segundo os nossos princípios bíblicos, Deus, ele planejou a família. Ele fez o casal com a capacidade de gerar filhos. Mas foi propósito de Deus dar essa incumbência exclusivamente à mulher, a Eva, que foi assim mãe de todos. Isso é propósito de Deus, nasceu no coração de Deus, e essa capacidade de ser mãe, de acordo com a vontade de Deus e os princípios bíblicos, é dado exclusivamente à mulher.
Já dá até para emendar aqui numa pergunta mais embaixo, de acordo com a sua resposta, Tânia, porque hoje em dia na sociedade a gente entende, né, que pelo menos é passado, principalmente para a geração mais jovem, de que mãe independe, né, do gênero, independe se gerou ou não, que pode ser tido como uma função e não especificamente algo dado à mulher. Queria saber a opinião sua mesmo, Tânia, se mãe está atrelado ao gênero. Por acaso, homens podem exercer esse papel?
Nós acreditamos assim, e muitas ideias, as ideias surgem, mas os nossos princípios, eles são imexíveis, porque nós somos respaldados pela Bíblia, que é a nossa regra e prática. E de acordo com a Bíblia, junto com a Bíblia, é propósito de Deus dar essa incumbência à mulher e não foi dada ao homem. O homem foi dado outros fatores, outras responsabilidades na educação do filho. É figura primordial, é importantíssimo, mas a incumbência de ser mãe, de acordo com a Bíblia, foi dado à mulher. São nossos princípios que são imexíveis.
Tá certo, amém. Vai lá, Júlia, faz a sua pergunta.
A próxima pergunta a gente vai dirigir para a Elaine, que é mamãe de dois. E a pergunta é: há diferença no desempenho desse papel para uma mulher cristã e uma não cristã?
Bom, como a Tânia falou, esse papel da mãe, né, de colocar limites, valores, geralmente do gênero feminino, né? A diferença, sim, eu acredito, baseado na minha experiência, como eu sou mãe atípica, de duas crianças atípicas, nós devemos, baseado com as nossas vivências, transmitir aquilo que nós acreditamos, né? Então, assim, eu creio que há diferença, sim. Uma mãe cristã, ela passa os seus valores, segundo a palavra de Deus, né? Os desígnios de Deus, ela vai ensinar aquela criança: filho, é correto fazer isso, não é correto fazer aquilo. Agora, uma mãe que não segue os princípios da palavra, ela vai educar de acordo com aquilo que ela acredita, né? Hoje nós vivemos num mundo onde tudo é muito aceito, né? Não há restrições praticamente para nada, e cada uma cria de acordo com aquilo que ela acredita, né? Umas criam os filhos: eu quero criar meu filho para ser um grande jogador de futebol. Ou então, você vai ser um artista. E ali ela vai passar os valores, aquilo que ela acredita que vai ser bom para ele. Então, no meu ver, há sim diferença entre uma mãe cristã e uma mãe não cristã, baseado naquilo que nós acreditamos da palavra de Deus. E eu tento ensinar os meus filhos, mesmo com as dificuldades deles, o que é certo, né, de acordo com a palavra, e o que não é certo de acordo também com a palavra.
E Elaine, é possível ser uma excelente mãe solteira? Qual a importância da figura paterna na maternidade?
Bom, a gente sabe que a mulher, ela tem um potencial, assim, dado por Deus, né, de criar os filhos, né? A figura paterna, ela é de suma importância. Como a Tânia falou, da família. Deus constituiu a família e deu a eles a bênção de serem fecundos, de criarem filhos, né? De gerarem filhos e criarem os filhos. Ser mãe solteira e criar um filho, nos dias de hoje, é um pouco complicado, ao meu ver, né? Eu posso contar da minha experiência. Eu não tive pai na minha criação. Minha mãe foi uma mãe solteira, né? E... olhando para mim hoje, eu na minha vida, assim, na questão de adolescência, na minha fase mais adulta, eu senti muita falta de uma figura paterna, né, na minha caminhada, no meu desenvolvimento. E eu acredito que, assim, não é impossível, lógico. Nós, como mulheres, temos um potencial muito grande, como eu falei, de criar filhos e eles serem maravilhosos, né? Quantos casos a gente vê na mídia, né, de mães solteiras, mães solo, que criam os filhos e eles são bem-sucedidos, né? Mas se você for olhar na questão interior, há uma, né?
Uma ausência. Você acha que de alguma forma tem uma ausência no filho?
Tem ali uma brecha que precisa ser preenchida, né? No caso da minha mãe, ela me criou. Eu não dei para coisa errada. Me criou direito, né? Tô aqui. Mas, olhando assim para dentro de mim, existia esse buraco, essa brecha que só poderia ser preenchida com a figura de um pai. Lógico que eu encontrei o preenchimento na presença de Deus. O Senhor me supriu, né? Me curou. Mas eu gostaria de ter, né, a presença, a figura masculina, para me ajudar, para me dar aquele colo, me dar aquele abraço, aquele cheiro de pai, filha, aquela coisa que a gente vê e acha bonito, né? Eu sempre assim me imaginava com meu pai. Meu pai morreu, eu era criança. E, poxa, isso me foi privado. A vida me privou, né, de ter um pai, né, na minha caminhada. E eu sempre olhava as minhas amigas, né, as minhas primas, e eu ficava, poxa, ela tem um pai, ela tem aquela coisa, aquele aconchego, aquele abraço. E como isso me fez falta? Mas hoje, graças a Deus, o Senhor me curou, me tratou, foi um processo longo. E eu tento, assim, ser na vida dos meus filhos, bênção. O pai também, estava falando com a Tânia, né, antes da gente gravar, como eles são agarrados com o pai deles, eu acho isso de suma importância, ele ser presente nessa primeira infância. Porque os meninos, né, o mais velho está com 8, o pequenininho está com 4. E é maravilhoso ele ser presente, ele se dedicar nessa primeira infância para não haver essa brecha, esse buraco lá na frente.
Pode falar, Tânia, quer acrescentar nesse tópico.
Essa questão de mãe solteira é uma coisa muito abrangente. Nós temos recebido muitas pessoas, muitas mães nessa situação. Realmente, como a Elaine falou, a figura paterna foi propósito de Deus criar a família estruturada de pai e mãe. Mas existem muitos casos atípicos, que mulheres que sofrem violência, por exemplo, que não é culpa delas. Elas geram, né, e assumem essa criança sozinha. Então eu quero deixar bem claro que em Cristo, essa ausência de pai, como a Elaine falou que ela foi curada, quando ela teve o encontro com Cristo, essa história, ela pode ser mudada e revertida. Isso não é uma sentença, é uma sentença de morte. Jesus, ele tem uma nova história para isso. Existiu na Bíblia grandes mulheres que foram mães solteiras. Uma que criaram os filhos sozinhas. Uma foi Agar, esposa de Abraão. Ela criou Ismael sozinha no deserto. E nós vemos, olha a descendência dos árabes. Moisés, ele também, né, foi lá, deixado, foi um filho também dado a outra família pela irmã de Faraó. E olha o vulto que foi essa criança. Então, o nome de Jesus pode ser glorificado, sim, nos frutos de mães solteiras.
Sim, e aproveitando esse gancho, vou até passar já para minha companheira de entrevista, Júlia, mas só aproveitando esse gancho, existem situações realmente particulares, né? A gente entende que o padrão estipulado por Deus é uma família homem e mulher, em que a mãe, o gênero feminino, vem da mãe. Mas existem casos em que uma família, infelizmente, não tem a figura dos dois, né? Existem outros casos até em que filhos, às vezes, perdem a mãe e eles precisam continuar sendo criados por avós, né? E existem casos também de mães que não... mulheres que não podem gerar, não podem ser mães. Então, dito isso, eu queria emendar na próxima pergunta, Júlia. Faz para mim, por favor.
A próxima pergunta, bem no tema, né? A gente vai direcionar para a Gisela. Só é mãe quem gera? Aí a gente abriu um parênteses, né? Pessoas de outros parentescos ou mulheres sem filhos podem exercer tal papel?
Gente, com certeza, pessoal. Eu acho que, falando até... a gente... sobre essa questão, mas também sobre a questão da adoção, né? A adoção, na verdade, você escolhe, seu filho é de coração. Quando você gera, vamos dizer assim, pela barriga, foi algo, né? Todo um propósito Deus colocou, mas quando você está escolhendo uma criança, é algo do coração. Então, assim, independentemente, pessoal, de ser da barriga ou não, você, assim, pode exercer, sim, o papel de mãe. E, assim, eu trabalho, né? Sou professora, acho que como a maioria deve saber. Então, assim, há vários casos de crianças que são criadas por avós, por tios, e não vejo nada de diferente. Então, assim, acredito que sim, independentemente de ser mãe, né, de sangue ou de coração, pra mim, eu não vejo diferença nenhuma. Eu sempre falo que é a mesma coisa, não vejo diferença. Então, acho que pode sim.
Então, emendando nesse assunto, a próxima pergunta vai ser pra você também, é que... a adoção é algo bíblico? E se sim, quando adotar?
Bom, gente, como eu falei, né? Eu acho que um exemplo somos nós. Nós fomos adotados, né? Na verdade, inicialmente a gente não ia ser o povo, vamos dizer, escolhido. E nós fomos escolhidos por adoção. Então, para mim, sim, é algo bíblico. né? Tanto espiritualmente falando, como também carnalmente falando. Então, acredito que é algo assim, bíblico e algo de Deus também.
E aí você acha que quando uma mulher pode decidir por adotar? Você acha que se ela não pode gerar, em que tempo ela pode parar e pensar, talvez eu vá pelo caminho da adoção?
Bom, em relação às tentativas, de repente, fiz tanto tempo, tentei engravidar, não consegui. É muito particular, igual a Elaine falou, acho que vai de cada pessoa. Tem pessoas que têm totalmente aquele sonho, não, eu tenho que gerar na barriga, eu só vou ser mãe se o filho vier do ventre. Mas se você, sabe, sei lá, Deus colocou no seu coração de você adotar, independentemente, até que há casos também de pessoas que já teve filhos gerados e também tem esse propósito da adoção. Eu vejo por mim, assim, abrindo meu coração, né? Eu, depois de quase 8 anos de casado, a gente planejou muito, eu e meu esposo, Leonardo, a gente fez um planejamento. Eu falo que a gente é um casal meio que muito certinho, mas eu acho que isso é até bom. A gente fez todo um planejamento de quando a gente, né, vamos gerar o nosso filho, e eu acho que o momento agora já está chegando. Todavia...
Glória a Deus, igreja, posso ouvir um amém?
Mas todavia veio essa pandemia, então a gente também deu uma freada também, e agora a gente está colocando na mão de Deus, sabe? Tá na vontade dele. Quando for vir a hora, vai acontecer. Mas assim, eu sempre tive, eu e ele, é bom que foi com o casal, a gente sempre teve um sonho de um dia conseguir gerar o nosso filho na barriga e um dia gerar também e a gente conseguir fazer a adoção. Aí eu sempre brincava com ele, ó, se vier uma menina, a gente adota um menino. Se vier um menino, a gente adota uma menina para fazer um casal. Então, assim, é algo muito que eu sonho muito de conseguir também. Claro, eu quero muito gerar o meu filho da barriga, mas também um sonho é o meu filho do coração também, que eu vou... Deus já tá direcionando lá e ele vai me dar o meu filho do coração também.
Amém. Quer falar, Elaine?
Eu quero acrescentar algo. Como tenho dois meninos, né, atípicos, os dois têm o transtorno do espectro autista, e segundo a neuropediatra deles, a nossa situação é genética, né? Então, se eu tivesse o terceiro, quarto, quinto filho, provavelmente viria com o mesmo transtorno. E, assim, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Casei, esperei alguns anos, assim como a Gisele e o Léo, mas assim, quando veio a época e Deus assentou no nosso coração, é o momento, aí sim começamos as tentativas e aconteceu. Mas o Senhor não nos deu filha mulher, filha menina, né? E eu sempre sonhei com filha menina, né? Sempre sonhei de fazer xuxinha, colocar vestidinho rosa e sapatinho, não sei o quê, e colocar pra fazer balé, não sei o quê. E assim, eu tenho isso guardado no meu íntimo até hoje e eu coloco diante de Deus em oração, né? De um dia abrir meu coração, abrir minha casa, né, para receber uma criança, assim, né, que não seja do nosso sangue, né, uma criança adotada, né. E eu, assim, se Deus me sinalizar, assim, o melhor momento, né, a gente está vivendo esse momento de pandemia, e hoje, olhando para a minha realidade, não convém mesmo, porque, assim, a minha realidade é bem corrida, meu tempo é bem escasso. Mas quem sabe, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, meu esposo também, né, tiver a mesma visão, a gente parte também para esse lado.
Muito bacana. Eu acho que a gente tem que ter sensibilidade, né, do Espírito Santo, se é realmente vontade de Deus também. E tem que estar de acordo com o esposo, né? Porque nós mulheres temos muito esse sonho, mas tem que ser algo que tem que ser compartilhado com o marido. Fala, Tânia.
Assim, uma coisa, gente, muito interessante, a Gisela falou, a Elaine, sobre quando ter, né, quando surge esse sentimento de amor. Eu só digo uma coisa, por favor, não adotem filhos pelo peso da responsabilidade de gerar, porque isso vai trazer um dano no futuro para a mãe e para a criança, porque geralmente nesse período, talvez dessa lacuna, por não poder gerar um filho, nós vemos mães que querem preencher esse espaço adotando criança. E ser mãe é amar e é dar. A gente não tem filhos, até os filhos naturais, não para nos preencher. Então eu deixo assim só essa observação de não jogar em cima de uma criança a responsabilidade de suprir a maternidade.
Com certeza. Tânia, uma mulher cristã, ela pode não querer ser mãe?
Mari, eu acho que sim, porque quando Deus deu o propósito à mulher, Ele não nos deu essa obrigação, Ele não obriga a mulher a não querer gerar. Mas eu acho, a meu ver, na minha experiência, é um privilégio, porque isso é dom de Deus. Fazendo esse estudo, eu estava lendo em Timóteo uma coisa assim que me clareou, que Eva, ela foi enganada. Então o Senhor fala em Timóteo que ela é salva desse erro pela maternidade. Olha, quando Deus ele faz a mulher, eu costumo falar que o pacote ele vem completo. Então a gente já tem essa vontade de ter filhos, é um privilégio. Tanto também para o futuro, né? Porque é muito triste uma velhice solitária, não é? E os filhos nos preenchem, mas eu acho sim que a mulher pode fazer essa opção. Mas que tenha consciência, por favor, que tudo que você semeia, você colhe. Então tenha consciência que você vai ser uma pessoa solitária, não é? Para sempre.
E eu acho também que nesse caso, ela tem que muito se examinar para conseguir entender qual é a motivação dela não querer ser mãe. Isso. Né? Porque, como você falou, já é algo natural, já é um dom de uma das características de quando Deus cria a mulher e dá, né, as suas funções, é a maternidade. Então, sim, também acho que pode ser uma escolha dela, que tem as suas consequências, né? Mas também talvez parar para pensar o porquê não. Talvez não seja algo que precisa ser trabalhado nessa mulher, né?
Exatamente.
Traumas, não sei. Eu acho que tem isso também. Mas ela quer acrescentar.
Então, quando eu casei também, inicialmente, eu optei por não ter filho, na verdade. Eu tentei falar com o Léo, a gente abriu mesmo assim, não, eu não quero ter filho. Eu fiquei muito com medo da questão da responsabilidade de criar uma criança, né? Gerar uma criança nesse mundo que cada dia, a palavra de Deus diz, né? O mundo já é do maligno. Então você vê esse mundo de mal para pior. Então, inicialmente, realmente, eu não queria gerar um filho mesmo, ter filho em momento algum. Mas eu acho que a mulher tem um chamado relógio biológico, gente. Agora eu acredito nisso. Agora eu acredito. Chega um momento que realmente você sente aquele vazio dentro de casa. Tá você, seu esposo. A gente viaja, a gente se diverte muito. A gente é um casal. Vocês mesmo veem, né? Viajante, a gente é festeiro. Mas assim, realmente, gente, não dá um reloginho biológico quando apita. Então, é complicado. Eu acho que no fundo, a gente vai mudando, e como eu mudei. Eu, inicialmente, eu não queria ter filho de jeito nenhum. Agora, né, esperando em Deus para trazer o meu príncipe ou a minha princesa. Então, assim, já tive caso, né? Meu caso foi assim, inicialmente eu não queria ter filho, agora espero que venha no tempo de Deus, né? Que é soberano.
Que ótimo que a gente entrou nesse assunto, porque a próxima pergunta é sua e ela consiste em: existe a hora certa de ser mãe?
Bom, já falando, né? Eu acho que existe a hora que o seu reloginho já tá apitando. Como eu sempre falo, eu e Léo, a gente sempre teve o que ele. Inicialmente, a gente não. Né? Eu, na verdade, eu optei por não querer mesmo ter filho. E o Léo é uma pessoa, é um marido super 10, assim, ele topa tudo comigo. Então, assim, foi uma pessoa de Deus na minha vida mesmo, um marido maravilhoso. E ele falou: Zela, é você que sabe. Então, deixou bem, bem aberto, né, em relação a isso. Mas depois, gente, vem o chamado reloginho biológico. E a gente, financeiramente, a gente vai se planejando muito mais, porque eu acho que a questão financeira, gente, conta muito também. Eu sempre penso, sabe, que você dá o melhor pro seu filho. Eu vivi uma infância meio complicada financeiramente, mas graças a Deus nunca faltou, eu digo, meu arroz e meu feijão. Mas assim, questão plano de saúde, eu acho super importante uma criança ter, gente, porque é muito complicado você depender da saúde pública. Então assim, eu sempre falava para meu esposo, então já que a gente vai ter, quando eu tiver meu plano de saúde, a gente vai conseguir, a gente vai tentar. Então Deus foi abençoando. E a questão do relógio mesmo biológico, quando você sente mesmo do coração, não por pressão, porque uma coisa também que eu sofri e sofro até hoje é a pressão de ter filho. Desde que eu casei, quando que vai ter filho, mas não. Eu creio que, né, o Deus ele respeita muito o nosso tempo, assim. E é no tempo de Deus que vai acontecer, e eu acho que no tempo de Deus, e Deus também respeita. A gente conversando com Deus, ele vai trazer no momento certo e na hora certa.
Muito bacana. Bastante planejamento, conversa, né? E Deus envia na hora certa. Eu, particularmente, também, né, sou casada, vou fazer 4 anos de casada, vem um pouquinho da pressão das outras pessoas também, mas às vezes eu me pego pensando assim, cara, será que eu tô pronta pra ser mãe? Que desafio grande é esse, a maternidade? Então, até vou fugir um pouco do script, vou fazer uma pergunta minha. Antes de ser mãe, a gente tem essa sensação de que tá pronta agora ou nunca tem?
Eu creio que nunca tem, porque é um turbilhão de emoções e de responsabilidade que a gente acha que nunca estará cumprindo o papel. Então isso eu acho que a gente nunca está pronta para ser mãe. Como eu falei antes, o pacote vem completo, mas quando é incrível, quando você já sente o bebê na barriga, vem tudo planejado. Ninguém nunca vai cuidar dessa criança, por mais experiente que seja, como você. Por mais acerto de vó, que vó passa experiência, ela nunca vai entender no olho uma criança que você gerou, que você pegou. Porque vem tudo completo. Então, assim, pronta, eu acho que nunca vai estar. Mas eu acredito, como a Gisela falou, nas circunstâncias planejadas, eu acho que faz uma diferença muito grande. Você planejar um casal, você planejar o pai certo, gente, por favor.
Jovens,
o homem certo. Você olha bem com quem você vai ter filho, porque é um trabalho que vai ser compartilhado para sempre.
Amém.
Se esse homem, e se essa mulher também, não vou jogar só, é assim, compatível, que você planejou para viver para sempre, porque, gente, filho é para sempre.
Amém. Elaine,
oi.
Como a igreja pode ser bênção no período gestacional das mulheres, da sua membresia?
Ah, sim, ótima pergunta. É a fase da maternidade em que nós estamos, na fase da gestação, né, melhor colocando, é uma fase em que nós estamos muito sensíveis, né, Tânia? Estamos muito sensíveis, é como se a gente fosse, assim, um copinho de cristal, né? Você recebe um olhar meio diferente do que você não está acostumada, você já interpreta de um jeito, você ouve uma coisa, você acha que alguém está dando um palpite, né, que deveria ser assim, que deveria ser assado. Então, como a igreja é um lugar de coletividade, né, e deve ser coletivo, deve ser um lugar de muito acolhimento, muito amor, porque nem todas as mães que estão, nem todas as grávidas, né, às vezes planejaram, vamos colocar esse assunto também, planejar aquela gravidez, né? Muitas se encontram grávidas sem planejamento, né? E outras se encontram grávidas por diversas situações, gente, né? Pode ser aquela recém-convertida que está chegando agora, né? Vem, né, com a gravidez. Então, a gente tem que saber acolher, né? Não somente a grávida, mas a mulher que está por trás daquela gravidez, né? Muitas têm muitas bagagens, muitos traumas, muitos problemas, né? Problema com parceiro, problema com financeiro, problema com os pais, dependendo, né, se aquela grávida é uma mulher casada ou é uma jovem solteira que está grávida e depende financeiramente de pais, mora na casa dos pais. Então, é um leque que abrange assim, muitas situações. E a igreja, como eu falei, deve ser um lugar de acolhimento. A gente precisa acolher sem julgamento, como eu falei, porque a mulher grávida é um período de muita sensibilidade. Então, tudo que ela não quer encontrar na igreja é julgamentos, é olhares tortos, né? Ela quer ser acolhida, né? Então, tem que ter, assim, uma equipe, né? Um pastoreado, assim, de muito amor, de muito respeito, de muita tolerância, de muita sensibilidade para estar acompanhando essa mãe, porque, como eu falei, são N situações. No meu caso, eu quis, né, gerar meus dois filhos. Eu planejei isso e aconteceu da forma que eu esperava. É, mas existe, como eu falei, situações de mulheres que não quiseram engravidar e se encontraram grávidas, jovens solteiras que chegam para a igreja grávidas, né? Olha só o leque, a dimensão é muito grande. E como igreja, nós devemos ter muito acolhimento, muita sabedoria.
De forma prática, você aproveitar a Zela que ela quer acrescentar alguma coisa, de forma prática, vocês acham que pode ser feito algum tipo de atividade voltada para essas mulheres grávidas? Teve um tempo, não lembro o nome do...
Aqui já tem, né? O pré-natal espiritual.
Isso, pré-natal espiritual.
Existe,
existe, né? Vocês acham que são eficazes? Assim, é um programa eficaz que a gente pode realmente implementar sempre, né? Durante as gestações das mulheres. Essa intercessão, ter mães e irmãs que estejam intercedendo pela gestação, acham que faz diferença? O que você acha, Zela?
Com certeza, Mari, faz muita diferença. Assim, é um projeto que é bem muito antigo aqui na igreja. E eu acho que existe até hoje esse projeto e faz muita diferença mesmo. Quem não sabe, a tia Regina, acho que continua sendo a líder do projeto. E é muito interessante, porque a tia Regina, antes mesmo da gente gerar, ela sempre me parava agora que eu já falei com ela. E aí, como tu vai ter o bebê? E tá pensando já, porque já é um processo de oração desde, né, anterior à gestação, porque a gente sabe, infelizmente, assim, há casos, a Elaine tem, né, dois filhos, né, atípicos, né? E assim, é um caso que está acontecendo, né, Elaine, que até então você quase não via crianças com nenhum tipo de síndrome. Eu tenho um sobrinho, né, que nasceu com uma síndrome rara também, é chamada epidermólise bolhosa. Então, assim, é uma criança a cada 50 mil. E eu acho que o processo da oração é muito importante em relação a isso. Eu acho que para você te preparar espiritualmente, porque você também não sabe, você pode receber uma criança, né, saudável, mas também você pode receber alguma criança com algum tipo de síndrome. E aí, como que você vai estar lidando? Desde já, eu acho que essa preparação espiritual faz muita diferença.
Com certeza. Júlia, a próxima pergunta... Como fundar, vou fazer porque a Júlia se perdeu no script, gente. Erros. Como fundamentar os filhos no caminho de Cristo? Ah, deixa eu falar um pouco por trás desta pergunta. Ela vai ser direcionada para a Tânia. A gente tem enfrentado grandes desafios na atualidade, né, Tânia? A gente vê jovens e crianças, às vezes adolescentes, tão novos, enfrentando já depressão, ansiedade. A gente vê também a difusão até mesmo do homossexualismo no meio da juventude. Como cumprir esse desafio de fundamentar o seu filho no caminho cristão? E se ele não quiser seguir esse caminho cristão? Conversa com a gente sobre isso, Tânia.
Assim, a primeira ideia é da missão, assim, essa missão romântica e poética, né, que tem sobre as mães. Existe uma grande responsabilidade sobre não só as mães, talvez pelas mães que são mais influentes, mas para os pais também. A Bíblia, ela é nossa regra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Infelizmente, a igreja atual, não falo da igreja de Nova Vida, mas a igreja existente no mundo, nós nos apartamos muito da palavra. E no Antigo Testamento existe uma ordenança, foi ordenança dada por Deus, que todas as leis, todas as histórias que aquele povo de Israel passava, era ordenado que eles tivessem um memorial e passassem para as outras gerações futuras, dos milagres que aconteciam, para que as gerações futuras conhecessem o nosso Deus. E infelizmente as mães e os pais deixaram isso, talvez pela internet, pela agitação da vida e mil coisas, deixaram esse costume. Isso é regra. Quando nós recebemos uma criança, quando eu recebi meus filhos, eu soube da responsabilidade de tudo que vivia, tanto os milagres da Bíblia quanto os da minha vida foram passados para eles através de história, como memorial. Eu tenho que criar nessas crianças o memorial da palavra de Deus. E isso foi muito deixado para trás. Isso é uma responsabilidade nossa, de mães e pais cristãos, que nós estamos. Nós substituímos, gente, que coisa absurda, as histórias da Bíblia por historinhas do mundo secular. Nós tivemos a coragem de contar para o nosso filho a história de Papai Noel. Gente, que me entristece é ver criança, filhos de pais crentes, esperando no Natal presente de Papai Noel. Que às vezes os pais não sabem nem a origem de fada do dente. Gente, pelo amor de Deus, vamos sentar com as nossas crianças. Eu, quando os meninos eram pequenos, eu tinha a Bíblia ilustrada. E a menor parábola da Bíblia, que foi o homem que achou o bom tesouro e vendeu tudo, eles sabiam aquilo de cor e salteado. Então essa é a nossa incumbência. Mais tarde a Bíblia diz que o menino instruído não se desvia do caminho. A Bíblia é clara. Quando a gente ensina com exemplos de vivência e ensinamentos da palavra. E se ele vier a se desviar, os pais ficarão, em primeiro lugar, com a consciência tranquila que ensinaram que foi escolha deles, e depois sempre com a esperança no coração que o Senhor vai redimi-los.
Amém. Então, Mari, sim, assim, ela... só acrescentando, né? Não sei se tem a ver tanto com o assunto, mas pensando hoje em dia, a maternidade hoje está muito banal, virou muito até uma questão. Hoje em dia, você quer ter filho? As mães hoje, você sabe, as mulheres hoje é diferente, está no mercado de trabalho, mas também muitas têm esse sonho de ser mãe. Então, muitos geram filhos e deixa o filho numa creche, vive o filho num celular. Então, assim, eu acho que eu vejo sempre assim, eu penso muito, por isso que eu falo que eu pensei muito antes de gerar uma criança, porque é tomar uma decisão, é abrir mão em algum momento. Você vai ter que abrir mão, eu vou ter que abrir mão em certo momento. Ah, tá, eu vou continuar trabalhando, até porque a minha profissão, graças a Deus, ela me dá essa brecha de poder trabalhar poucas horas, né? Poucas horas, claro que a gente, como professora, a gente também tem trabalhos em casa, mas, assim, é algo bem flexível, vamos dizer assim. Então assim, eu penso, é pensar bem antes, porque muitas das vezes você vai ter que abrir a mão da sua profissão para estar o quê? Para estar educando aquela criança. Ou o que você acha? Você quer educar seu filho ou você quer o quê? Que no caso,
escola,
a escola, como... E, gente, é o que mais acontece.
O que mais tem acontecido
assim,
hoje,
eu como professora, além de escolarizar, né? Que, na verdade, meu papel é escolarizar, né? Educar. A educação tem que vir de casa, mas não é o que está acontecendo.
Exato.
Eu escolarizo e estou educando. E muitas das vezes é um programa que está educando, é um Felipe Neto que está educando seu filho. Então, assim, realmente, pessoal, até mesmo quem é casado e pensa em ter filho ou futuramente está pensando, pense com muito carinho, porque você não... Pense que o seu filho não vai ser uma mercadoria. O seu filho não é um objeto que você vai lá depositar numa creche. Então, é abrir mão, às vezes, muitas vezes, da sua profissão para você estar criando essa criança, né?
Com certeza. Como a Tânia colocou também muito bem, essa responsabilidade vai ser cobrada dos pais, né? Porque ele que vai ter que realmente passar os estatutos da lei, passar a lei para os seus filhos, para que o filho não se desvie, né? Então, primeiramente, a responsabilidade vai ser dos pais sobre a criação daqueles filhos.
E outra questão, Mari, é que nada é por acaso. Como a Gisela falou, é muita responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, eles não são meus. E isso que me dá tanto prazer, que realiza tanto como mãe, tão poético, eu vou prestar conta. Diante do Senhor, eu vou prestar conta daqueles que Ele me deu. Então, qual vai ser, né, o meu trabalho?
Quais os desafios da educação de filhos atípicos? Como a igreja pode auxiliar nessa educação?
Isso. Eu estava realmente querendo muito pegar um gancho no que a Tânia estava falando agora sobre você ensinar a criança no caminho do Senhor. Bom, eu não sei se é de conhecimento geral, mas a criança atípica, no caso dos meus filhos que têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista, eu me preocupo muito com essa questão de como transmitir o conteúdo cristão da palavra de Deus de uma forma que eles possam entender, né? Porque os meus filhos têm deficiência intelectual por causa do TEA. Lógico, é claro, é nítido que ele não vai conseguir acompanhar como uma criança da idade dele, né? E como essa criança pode ser discipulada? E eu atualmente estou fazendo um trabalho de pastoreio, eu estou, né, aplicando aquela técnica do livro Pastoreando o Coração da Criança, né? E eu, todas as noites, eu faço ali um... Assim, porque a criança com TEA é toda baseada numa rotina. Sem rotina, a criança se desregula, entra em crise, né? Então, ele tem que seguir uma rotina para poder se controlar emocionalmente, né, fisicamente e tal. Então, faz parte da rotina noturna deles, né? Além da hora do jantar, do banho, do escovar o dente, do remédio e tal, a hora que eu discipulo eles, que eu ponho eles dois na cama, que eu diminuo a luz, que eu diminuo os ruídos, né? E ali eu começo o pastoreio com eles. Eu pego a Bíblia ilustrada, como a Tânia falou, que ela fez com os filhos dela. Eu faço com os meus também. Comprei uma Bíblia ilustrada, que o João mesmo pediu. Ele que me pediu uma Bíblia, estava me pedindo há muito e muito tempo. E eu me toquei um dia, não, vou comprar. Aí comprei, todas as noites eu leio uma história daquele livro com ele. E ali eu explico para ele, e a Bíblia infantil tem que ser ilustrada, a criança autista, ela é muito alfabetizada e discipulada por imagens, ela é muito visual, né? Então, através das figuras, ele consegue entender, eu acredito nisso, oro para isso, para que ele comece a entender o que é a palavra de Deus, quem é Deus, né? A obra redentora de Cristo e tal. Porque, gente, não é porque é uma criança atípica que ele não precisa de um salvador.
Com certeza.
Ele precisa de um salvador, né? Ele precisa alcançar a salvação, o conhecimento, né? E como eu preciso, né? Então, assim, eu preciso ter essa paciência para ter paciência com eles. Às vezes eu me pego cobrando assim, ah, meu Deus, eu acho que hoje eu gritei com ele, né? Ah, hoje eu perdi a cabeça, né? Deu um grito, deu um berro. E eu me lembro, eu me policio logo. Peraí, Deus tem paciência comigo, com os meus erros. Eu tenho que ter paciência com eles também. Assim como eu preciso de um Redentor, eles também precisam, né? E é como a Tânia falou, eu preciso inculcar isso neles, né? Nem que seja por imagens, como eles aprendem com facilidade, né? E eu preciso ter paciência, preciso inculcar, preciso discipular, pastorear o coração deles, porque eles também precisam alcançar a salvação, tá? Então, assim, não é impossível você discipular uma criança, você educar uma criança atípica. Dá muito mais trabalho. Eu tô suando todas as minhas camisas nesse trabalho aí, mas eu tô, assim, eu costumo falar que a alfabetização, a escolarização, como a Gisela falou, o discipulado de uma criança atípica é um tijolinho a cada dia, né? Eu não vou ver o resultado amanhã, gente. Uma criança típica que não tem nada, você põe ele sentado ali, você começa a ensinar as famílias, babé, bibopu, né? E ele, no estalo, ele pega. A criança com transtorno, seja ele qual for, vai ter dificuldade, tem um atraso já, né? Então, vai ter dificuldade e ali eu tenho que construir um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, depois de amanhã, um dia o muro vai ficar pronto, não sei quando, né? E isso me dá muita esperança, sabe? Porque às vezes eu me pego assim, meio triste. Ah, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir discipular. Ah, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir meu filho aprenda a ler e escrever, alfabetizar ele. E o Senhor me dá paz no coração, que eu estou no caminho certo e tal, e amém.
E eu acho que vendo a sua vida, né, como eu conheço, eu acho que isso já tem como a influência, na verdade, como a influência, ela é muito importante para a criança. Seus filhos vêm à igreja desde muito novinhos.
Isso.
Então já partiu do João a ideia de comprar uma Bíblia.
Isso.
E eu sei que ele gosta de quando ele pede para comprar é porque ele gosta daquilo.
Isso.
Então se ele pediu para comprar uma Bíblia é porque ele sabe que, de alguma forma, ele sabe que aquilo ali ou para ele é legal, ou vai ser interessante ele ouvir com você, ou ele só tem curiosidade.
Isso.
Mas como você vai construindo, uma hora vai estar pronto.
Isso.
E a gente sabe que já foi plantado e já tem dado resultado.
E ele, assim, ele gosta mesmo. A hora da leitura da Bíblia dele, ele fica super empolgado, ele me ajuda, ele vai lá, liga o abajur, fecha a porta, põe um Enzo na cama, que ele super cuidadoso
ele
com o Enzo. E depois ele fala, mamãe, olha, ele vai me mandando, sabe? Ele ora, né? Aí eu oro, na primeira ele ora, depois eu oro pra terminar, e já parte dele, como você falou. Ele gosta, ele foi ensinado desde o ventre, né?
Sim.
A amar o Senhor, e eu espero que
sim,
assim
também, assim como as promessas de Deus se cumprem para os típicos, se cumprem para os atípicos também, né?
Isso.
Então, se você ensina ele o caminho que ele deve andar, ele também vai continuar nesse caminho,
isso,
né?
E ele me cobra muito, assim, quando eu me comporto mal, por exemplo, como falei, né? Dou um berro com ele me olha, assim, com aquele olhar crítico, e eu vejo como o exemplo é muito importante. Se eu quero que ele, ame as pessoas, eu tenho que amar as pessoas, né? Ele, e assim, a gente passa na rua lá de casa, ele obriga eu a falar com todo mundo. Eu tenho que falar com todos os vizinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai de mim se eu não falar. Ele dá encrenca comigo. Então, assim, é uma coisa que eu ensino para ele, né? E ele ensina para mim. Então, o exemplo, no caso, né, da criação dos filhos, da educação dos filhos, é muito importante.
Bem, gente, o papo tá muito bom. Eu acho que dava para vários podcasts a respeito de maternidade. Já estou com a cabeça fervendo aqui. Mas a gente tem um horário a cumprir e nós só temos mais 3 perguntas. Essa próxima pergunta, ela foi elaborada por um dos jovens da nossa igreja e eu percebi que é uma preocupação deles a respeito do legado familiar. A respeito de bênçãos e maldições hereditárias, foi feita como vocês enxergam a questão do legado familiar, se existem bênçãos e maldições hereditárias, e se sim, no caso das maldições, a adoção de filhos deve ser repensada, porque ao elaborar essa pergunta, eu compreendi que a dúvida do jovem é o seguinte, se tem maldição hereditária, ao adotar uma criança, eu não sei a origem, né, o que os seus antepassados fizeram, será que eu devo repensar na questão da adoção, deixo de adotar com medo da maldição hereditária, Tânia?
Gente, o legado familiar é uma coisa assim, muito importante. Fala-se muito em legado, a herança é um bem móvel, é um bem financeiro, é uma propriedade que você deixa para os filhos. Que vão se beneficiar disso. Isso é herança. Legado são os valores morais, são os exemplos de vida, são a que vão formar o caráter. Isso é legado. E isso é deixado, sim, pela família. Isso vai passando. Mas esse assunto, ele é muito abrangente. Ele é muito complexo. Em Cristo, nós somos novas criaturas. E a Bíblia fala que tudo velho se passou e eis que tudo se fez novo. A proposta do Evangelho, ela é tão formidável que ela quebra legados. Eu, assim, eu vejo muito, já aconteceu comigo, experiência minha. Quando eu peguei o meu primogênito, né? Quando eu peguei aquela criança, eu fiz uma oração e eu prometi que todos os erros que minha mãe cometeu, tudo que me feriu, tudo que me magoou ia parar em mim. Eu não passei para os meninos. Existe hoje muitas mães, muitas mulheres que são mães, né, pegam as crianças, os filhos e pais também, que eles vão perpetuando esse legado. Gente, a repetição é uma coisa muito comum no ser humano, a gente repete. Pais violentos geram filhos agressivos e quando casam se tornam pais agressivos, vão repetindo.
É um ciclo vicioso.
É um ciclo, isso é comprovado pela psicologia, mas quando a gente aceita Jesus, o Senhor quebra toda essa, esse legado. Eu amo a minha mãe e cuido dela, eu vou cuidar dela até o final, mas os erros dela são dela. As sementes que ela plantou, a colheita é dela. A minha história com meus filhos são outras, a educação é outra, a experiência é outra, tanto da minha parte quanto da parte da família do André. Nós tivemos esse comum acordo. Nós não passamos para os nossos filhos experiências passadas. Coisas boas, né, a gente aproveita. Coisas ruins, eu tenho a oportunidade em Cristo de ser diferente. Então, por favor, não existe para um cristão que conheceu Jesus, eu fui ferida, eu vou ferir também. Aquilo parou em mim. Tudo que ela me machucou, me magoou, parou em mim. Meus filhos são livres disso.
Amém.
E a outra pergunta, maldição hereditária existe sim, mas desde o momento que você adotou aquela criança e passou a ser autoridade na vida deles, você pode sim fazer um bom trabalho com aquela criança, principalmente quando for uma mãe cristã que tem essa consciência: Jesus me deu nova vida, eu posso frutificar coisas boas, porque o Espírito habita em mim e eu tenho frutos bons.
É uma oportunidade de mudar a história dessa criança, né?
Exatamente.
Que teria um futuro diferente e a gente com Cristo pode mudar aquele futuro,
isso,
né?
E você orar antes, né, Mário? Antes de acontecer o processo da adoção, como eu falei, é algo que eu penso muito, mas desde já é orar muito a Deus, sabe? Para me direcionar que aquela criança... A criança certa, tudo, acho que tudo é propósito de Deus. Ele vai colocar assim, a criança certa, no momento certo e na hora certa.
E mesmo que venha como vem com as maldições,
sim,
Deus quebra.
Vai
é possível quebrar, né? Os nossos filhos têm defeitos. Eu falo nossos, eu nem sou mãe, né? Mas têm defeitos, nós somos pecadores e por Cristo podemos ser mudados, né? Então, muito
isso.
Bacana essa colocação de vocês.
E assim, eu queria assim falar assim, eu me vi muito agora no testemunho da Tânia, né? Porque assim como ela, né, disse acerca da criação da mãe, né, e tal, eu também passei muitos perrengues com a minha mãe, como eu falei anteriormente, né, no início. A minha mãe foi mãe solteira e tinha uma vida muito torta, criou a gente de uma maneira muito livre e tal. E ela tinha um problema sério comigo. Ela tinha outros filhos, mas ela tinha uma implicância, uma mágoa, alguma coisa que foi passada para ela também, né? Essa semente de rejeição, de mágoa e tal. Então, assim, quando eu estava para ter meus filhos, eu também fiz esse pacto com meu esposo. Tudo que nós recebemos de herança ruim, né, vai ficar em nós. Não vai passar para as nossas gerações. Não vai passar daqui. Vai ser quebrado aqui conosco, né? E, assim, eu fui criada de uma maneira muito, assim... Minha mãe foi muito ausente, né? Não tive pai, como eu falei. Mas nem por isso eu sou uma pessoa, né, rancorosa, com ódio, com mágoa. Também cuido da minha mãe. Minha mãe está passando por um tratamento de câncer. Cuido dela. E vou cuidar também, como a Tânia falou, até meus últimos dias, né? E eu, com os meus filhos, eu sou totalmente apaixonada por eles. Não, assim, não trato eles com mágoa, com rancor. Eu fui ferida, eu fui rejeitada, fui abandonada, minha mãe não cuidou de mim, não me amou. Mas não, né? Deus muda nossas histórias, né, Tânia? Deus faz tudo novo, né? Deus faz tudo novo.
Que maravilha. Julia.
Então, a próxima já era pra você e a gente entrou bem no tema. como reconhecer e lidar com os erros na criação dos filhos.
É, a maternidade em si, gente, gera, sim, grandes desafios para a gente, seja ela típica ou atípica, né? Parece que, assim, a gente quando se torna mãe, que cai a nossa ficha, nossa, eu tenho que criar agora um serzinho, né? Que depende de mim para tudo, é totalmente dependente, né, Tânia? Totalmente dependente. Se eu não der banho, ele não toma banho. Se eu não der o seio, ele não é alimentado. Se eu não trocar a fralda, ele fica sujo. Ele é totalmente dependente dos pais. E assim...
Os erros na criação dos filhos. As mães também erram, né? Como lidar com isso?
É, exatamente. Assim, a gente tá se cobrando o tempo todo, né? Por mais que a gente tente fazer o nosso melhor, a gente quer investir numa boa educação, né? A gente quer dar um quarto, né? A gente que planeja, né? Ah, eu quero ter uma casa legal. A Zela falou do plano de saúde, né? Não, quero engravidar quando tiver um plano de saúde, né? E assim, a gente lida com essas questões o tempo todo. Medo. Será que eu vou ser suficiente, né? Será que quando meu filho precisar de mim, eu vou estar ali? Porque ser mãe, gente, é mais do que cuidar quando está doente. É mais do que alimentar, né? A gente tem que lidar, às vezes, com as nossas próprias questões existenciais, né, psicóloga? Né? A gente tem que lidar com as nossas próprias questões, né? E eu me vejo muito no meu filho, no João, assim... Assim, quando ele era, quando, agora ele é criança e quando eu era criança, né? Então, eu aprendo muito com meus filhos, mesmo eles tendo as dificuldades deles. E eu me supero, né? Poxa, eu estou me superando, eu estou aprendendo, eu estou lidando com os meus medos, eu estou conseguindo dar conta, o Senhor está me dando graça e o Senhor dá mesmo, gente. Eu acho que na maternidade atípica, né? Não é que é especial, gente. É que parece que nós temos mais assistência do Espírito Santo mesmo, sabe? Você se sente, às vezes, tão sobrecarregada, tão, assim, cansada, esgotada, que parece que tem manhãs que é o próprio Espírito Santo que te levanta, né? E eu passo por essas experiências continuamente. E o Senhor tem me ajudado a lidar com os medos, né? Elaine, vai lá, você vai conseguir. É, alfabetizar, né, quem está na fase escolar agora, alfabetizar, fazer com que ele, né, o autismo, a gente sabe que ele não tem cura, né, para a medicina do homem. Mas, assim, o meu anseio, a minha maior preocupação é fazer com que eles sejam encaminhados para ter no futuro uma vida independente e autônoma. Porque eu não vou viver para sempre, o pai também não, né? E como é que ele vai ser lá na frente, né? Então, esse é o maior medo de uma mãe atípica, né? Saber como será no futuro, lá na frente. Então, eu pago a conta hoje para não sofrer o dano amanhã. É isso.
Isso aí. Alguém quer acrescentar? Tânia?
Mas a questão do erro, nós somos humanos. E a Bíblia Extraordinária, ela fala assim, ó, para criar os filhos com disciplina e respeito. Mas às vezes, Mari, a gente erra. Às vezes, mãe erra sim. A gente fala quantas vezes, né, perde a paciência. Às vezes a gente comete injustiça, principalmente quando são dois. Eu creio que é muito importante que tenhamos como pais o bom senso de, às vezes, dar disciplina, mas também lembrar do respeito. Os pais têm que aprender a pedir perdão e desculpa para os filhos, porque a gente erra sim.
Certo. Tá certo. A nossa última pergunta é: até que ponto a igreja deve se modernizar no quesito maternidade, Gisela? Você acha que há muita diferença entre as gerações? Mãe do passado, as mães de hoje, deve-se haver uma atualização na educação dos filhos para essa geração de agora? O que você acha?
Eu acho que mãe é mãe desde o passado até a mãe de hoje. Eu acredito que a gente vive um mundo... como eu falei, com mais modernidade, mais a questão das mães se atualizarem, acredito que não. Acho que mãe é mãe desde o passado até a mãe de atual, a mãe atual mesmo. É a questão, como a Tânia falou, da disciplina mesmo, sabe? Eu acho que...
Até porque a Bíblia não se atualiza, né? Ela é para todos os tempos, ela não fica antiquada, mas também não é mudada uma disciplina daqui, deixa de ser disciplina.
Exatamente, Mari. Então, eu acho que nada tem que mudar, não. Acho que mãe é mãe desde o passado até a mãe de hoje. Questão de ter, colocar disciplina mesmo no filho, o respeito ao próximo.
Essa pergunta surgiu, na realidade, porque hoje em dia, né, algumas mães estão um pouco adeptas a esse modo de pensar. Não, hoje é diferente, a nossa geração era outra geração, aí a gente exigia mais, hoje a gente tem que deixar realmente mais solto, hoje é diferente. Então, na igreja, né, a igreja é até tida como antiquada nesse sentido, por não entender as necessidades dos jovens de hoje. Ela não tem que se modernizar também, não, né?
Acredito que não.
Eu acredito que nos princípios bíblicos, como a Gisela falou, não. De disciplina, não. Eu não vou abrir mão. Os nossos princípios são inegociáveis. Mas as atitudes, eu não posso agir com meu filho como minha mãe agiu comigo, porque as coisas estão muito atuais. Tinha coisas assim que eu via na internet quando os meninos, né, eram menores, e eu achava assim, Gisela, um absurdo, porque quando eu ia contar para eles, eles já tinham visto na escola. Então eu procurava me atualizar muito sobre isso para andar junto com eles. Princípios são inegociáveis, mas a forma de falar e de agir, porque se eu não conversar, se eu não ensinar, se eles perderem a confiança de conversar, vai ter alguém no mundo que vai substituir. Eu passei isso com meu filho mais novo há pouco tempo e eu tive que me modernizar em certos assuntos porque ele estava sendo muito influenciado por um professor da escola. E também tem uma questão... Você não respeita quem você não admira. Os pais, eles têm que ser uma criatura para os filhos admiráveis. Não falo sobre cultura e estudo, mas pelo conceito dessa conversa. E eu acredito que é importante para que possamos andar juntos, que a Bíblia fala, andar juntos no caminho, essa modernização. É, os pais têm que falar de sexo em casa. Porque se não falar, vai aprender errado. Vai aprender da forma da pornografia. Vai aprender da influência mais maligna possível. Então, Gisela, princípios, ao meu ver, são inegociáveis. Mas a forma de falar, você tem que sentar no chão. Às vezes você vai escutar coisas que você vai se arrepiar o cabelo, vontade de voar no pescoço, mas tem que ter o equilíbrio de ouvir para não perder a confiança. Porque se perder a confiança, ele vai achar assim fora alguém que substitua o teu lugar.
A mãe tem que ser amiga, né? Tem que ser a melhor amiga, na verdade, tem que ser a mãe.
Então, até recapitulando aqui, né? É, nós cremos que Deus, ele não muda, sua palavra não muda, ela não se atualiza na questão de mudar os seus princípios e valores, mas ele se move entre as gerações, né? E nós temos que entender esse mover, né? Até para não perdermos os nossos filhos para a geração, né? Muito bacana. Gente, o nosso tempo acabou e as nossas perguntas também, mas foi muito proveitoso esse tempo aqui na mesa com vocês. Eu particularmente aprendi bastante. Você, Júlia, o que você tem para dizer? Foi muito edificante. Então nós queremos agradecer a cada uma de vocês, a Tânia, a Gisela, a Elaine. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa?
Eu agradeço, Mari, eu também aprendi muito, porque quando a gente está aberto assim, a novas ideias, é uma coisa que acrescenta. Eu acho extraordinário que a Bíblia, ela não tem faixa etária, ela vai se encaixando, né? Quando a gente começa a falar dela, dos conceitos em todas as faixas etárias, é uma coisa muito bacana. E aqui tem uma diferença de idade, de geração. aqui tem diferenças, né, de posições na vida, mas nós fomos muito unidas pelo conceito da palavra de Deus. E eu também aprendi muito nessa tarde com vocês hoje.
Ah, eu fiquei lisonjeada, né, de estar com essas pessoas maravilhosas aqui. Um exemplo também de Deus na minha vida. A Tânia, para mim, é um exemplo. Uma pessoa, sabe, maravilhosa. A Tânia, além de ser uma super mãe, uma super amiga, em todos os momentos que eu estou precisando, a Tânia está sempre mandando mensagem, está comigo. Então, Elaine também é um exemplo de mãe. As meninas, né, de ter me convidado também, são jovens de Deus. E foi só, amei, acrescentou bastante. E acho que realmente, assim, me despertou cada dia, então, mais o desejo de ser mãe.
Essa roda, olha, Leozão!
Essa roda só vem acrescentar, né? E que vem acontecer no momento de Deus, que o momento dele é soberano.
A Elaine teve que se retirar, mas a gente estende aí os nossos agradecimentos. Então, um grande beijo para todas as mamães. E é isso, gente. Nós encerramos por aqui. Valeu, Júlia! Deus abençoe cada um.